Começa agora Anti-Coach, a vigarice passada limpo. Um programa para você que não é águia, não é urso, não é coruja e nenhum outro bicho qualquer. Anti-Coach, apresentação Adriano Viaro e Walter Lippow.
Aviso de gatilho, esse podcast trata de temas sensíveis como a desconstrução da mediocridade e da falsa felicidade. Não é recomendável para pessoas que acreditem em forças do universo, psicologia positiva, mindfulness, mindset e constelação familiar. Os fones de ouvido são recomendáveis se você estiver no mundo corporativo.
Diretamente dos estúdios virtuais do Batcast, começa mais um episódio do Anti-Coach, o seu podcast onde a vigarice é passada limpo. Walter Lippow, o homem do mindset hackeado, como é que tá, meu irmão?
Estamos aqui preparado para fazer um foco total agora e desmanchar elemento, parte a parte, o que eles chamam aí de mindset.
Pois.
Vamos desconstruir o seu mindset, é isso que a gente vai fazer aqui agora, hein? Tudo bem, Viaro?
Tudo tranquilo, pois então, né, para os nossos ouvintes, hoje o nosso episódio ele vai começar nos núcleos duros do coachismo e o nosso primeiro foco, então, não poderia ser diferente, é o mindset. E aí, para os nossos ouvintes, sempre lembrando que se quiserem melhorar os seus conhecimentos de ciências humanas, sobretudo voltado para Enem vestibular, chame o professor Fábio Catani, os dados já estão todos no descritivo do nosso canal no Spotify. E se quiserem se aprofundar em extrema direita ou melhorar o conhecimento em filosofia, chamem o Renato Judes. Tanto o Catani quanto o Renato Judes está nos descritivos dos estúdios Batcast no Spotify. Tu vê só, Walter, como é que são as coisas. O conceito de mindset, ele surge, grosso modo, na psicologia de Carol Susan Dweck. E quando é desenvolvido por essa psicóloga, é desenvolvido como uma ferramenta de apoio à psicologia para entendimento de características de mentalidade do indivíduo, ou seja, as subjetividades do indivíduo. Se o indivíduo é inclinado mais para cair diante de um fracasso, ou se o indivíduo é mais inclinado a reagir em climas de pressão ou não. E até aí, tudo bem, são pontos demarcatórios para analisar o indivíduo. O que que o coachismo à brasileira faz? Ele pega um conceito da psicologia que trabalha a subjetividade e decide aplicar na coletividade. E aí é que começam todos os problemas, porque daí o cara pega um auditório com 250 pessoas ou 500 pessoas, independentemente de suas características, independentemente de sua situação econômica, política e social, e diz para esse pessoal que se tu não tá conseguindo vencer na vida, é porque o teu mindset é fixo. E se tu consegue vencer, é porque o teu mindset é de crescimento. E aí, antes de passar para ti, rapidamente, o que que é para essa gente o mindset fixo? Eu estou usando o portal da FIA Business School. O mindset fixo define aqueles que acreditam que suas qualidades são imutáveis, ou seja, suas habilidades e talentos natos são os fatores mais importantes que vão determinar seu fracasso ou sucesso. E quem tem um mindset fixo enxerga o fracasso como uma identidade e não como um desafio a ser transposto. O que, que te parece isso, Walter?
Me parece, mais uma vez, essa apropriação que eu já notava como professor nas formações de professores, da autoajuda, do neuromarketing e agora do coaching, que é essa apropriação da ciência, de métodos da ciência, de conceitos da ciência, no caso da psicologia, e vão sendo macetadas pela mediocridade simplória do coach para torná-las degustáveis nas prateleiras do capitalismo neoliberal. Me soa como nesse sentido, Viaro, porque eles fazem isso com conceitos da psicologia e, infelizmente, nós vemos o coach penetrando aí na formação de profissionais, nos cursos de psicologia. Né? Eu já tive a infelicidade de presenciar esse cenário. E, ao mesmo tempo, eles se apropriam não só de questões científicas, mas também de conceitos do misticismo, das artes marciais, criando um grande amálgama que, por sua vez, tem como objetivo vender uma fórmula mágica de sucesso, uma espécie de mantra que automodula a estrutura da consciência, como se o sujeito tivesse o poder total de modular a sua própria consciência.
É, e
A
aí
própria,
ele.
aí falta estudar psicologia, porque eles pegam alguns conceitos e não entendem outros. Então,
É,
me parece
eles.
essa passagem para mercadificar, para tornar vendável uma fórmula de gurus infalíveis, de uma felicidade suprema, de um mundo sem pessimismo, sem negatividade, sem sofrimento e sem sacrifício.
É interessante, tu traz uma situação muito importante, que é a apropriação de conceitos dos mais diversos ramos, e a gente vai chegar em outros episódios nisso também. Eu já estou ansioso para quando a gente for falar da apropriação do estoicismo por parte do coach, né? Nós vamos ter que chegar lá com certeza. Mas a questão importante é que aí eles colocam para o sujeito que o mindset fixo ele não é imutável, ou seja, a pessoa pode ressignificar, reprogramar o seu mindset. Aí eu fico perguntando o seguinte, Walter, tu que teve um contato muito forte com a periferia em Porto Alegre, eu que cresci na periferia, pega lá o jovem na periferia que tem problema do pai que é alcoólatra, que tem problema da mãe que consegue só trabalhos de subserviência na casa de outros, que não tem nenhum tipo de estrutura familiar, que não tem o um mínimo de conforto dentro de casa, que tem uma proximidade, uma vulnerabilidade muito grande com drogas, com crime, com tudo mais. Ou então a pessoa que trabalha 10 horas por dia, de segunda a segunda, pega trem, pega ônibus para chegar no trabalho cansado, exausto, e diz para essa pessoa que o problema dela é que ela tem um mindset fixo. Que ela não tem um mindset de vencedor, que o que falta para ela é um mindset de vencedor para que ela enxergue a vida com possibilidades de vitória. Isso não parece a vigarice que nós colocamos no subtítulo do nosso programa?
É a própria vigarice, e aqui estamos para passá-la limpo. E passar a limpo significa conhecer as estruturas desses cursos de formação Master Coach, por exemplo. E como eles se apropriam desses conceitos e como eles negam os condicionamentos sociais, de gênero, de classe, de raça, as questões estruturais. E nesse sentido, eu, como professor, comecei a minha revolta com o coach. Antes, na verdade, já vinha com autoajuda. Já me deixava muito preocupado, porque grande parte das formações de professor que eu participava tinha a temida dinâmica de grupo, que até pode ser aproveitada para outras questões, mas naquele momento era a moda do neuromarketing, vendido como neurociência. Então, parece que há uma negação total desses condicionamentos, dessas questões estruturais que os indivíduos e os sujeitos estão, desde que nasceram, estão dentro desse emaranhado de questões do poder, de questões do bairro em que mora, de acesso. Eu sei muito bem, né? É difícil você trabalhar dentro de um bairro de periferia, onde muitas vezes os alunos tinham apenas uma roupa para ir a semana inteira, ou que dependiam da merenda, muitas vezes precária, escolar. E aí vem um sujeito, né, vendendo essa ilusão do coach, dizendo que o fracasso social é culpa do próprio indivíduo. Essa lógica do coach, Viaro, e todo mundo aqui que está nos ouvindo, ela opera muito próxima, talvez no futuro a gente vá abordar com mais profundidade isso, a lógica de certas religiões muito adaptadas ao capitalismo atualmente. Como já dizia lá o Benjamin, né? O capitalismo como religião. Eu estou falando aqui dessas igrejas que rezam pela prosperidade, para ganhar um carro, né? Tem toda uma questão da estrutura do coach, e eu vejo muito o coach como uma espécie de religião neopentecostal, mas sem, digamos que, uma ligação direta à questão do Deus, né, da entidade, da Bíblia, de um livro sagrado. Mas as estruturas são muito parecidas, um psicodrama coletivo, uma catarse, né, aqueles coach de masculinidade que tem até no nosso...
Nossa
Eu
vinheta.
adoro nessa vinheta aí, né, que tem aqueles berros, que é uma coisa apavorante. Lembra um pouco aquele filme, por um outro lado, que é o Clube da Luta, né?
Sim.
Aqueles homens em geral, homens brancos, né, que estavam em posições subalternas no mercado de trabalho, frustrados nos Estados Unidos, aí criam esse psicodrama, essa catarse coletiva de baterem nos outros, depois começam a fazer outras ações, né? Mas no caso do coach, ao invés de, e no filme é interessante isso, que é que esse psicodrama leva à revolta, né? Claro que é uma revolta criticável, enfim, né, o modo que é passado no filme, mas o coach, ele tem muito isso, da catarse coletiva, do psicodrama, e infelizmente as escolas hoje estão à mercê desse tipo de formação, das redes, né, de ensino, de formação de professores. E olha, desde a época que eu estava lá na prefeitura de Porto Alegre, que eu fiquei na prefeitura como concursado de 2009 a 2015, foi a época que eu fiquei na Restinga, bairro periférico da cidade de Porto Alegre. E nós tivemos, grande parte das formações eram ligadas a esse pensamento simplório, né, ou era neurociência, que na verdade era neuromarketing, e sempre essa apropriação de termos, né, o quântico, né, hackear, o próprio mindset, como estamos vendo agora, e o mindfulness.
Que vai ser o nosso segundo bloco, e até eu pego o gancho do Walter para dizer para os nossos ouvintes que não são somente os professores que recebem esse tipo de formação, mas agora, com a chegada do projeto de vida como aula obrigatória no novo ensino médio, o mindset está dentro dos materiais didáticos de projeto de vida. Então, se atentem, se os filhos de vocês possuem a disciplina de projeto de vida, deem uma olhada no material didático, pode estar aparecendo como mindset, como também pode aparecer como mentalidade. Alguns já estão traduzindo para fugir dos estereótipos que foram criados em cima disso aí. Dito isso, vamos às notícias da semana.
Notícias. Notícias. Notícias da semana.
Eu quero que eles ouçam o grito da sua masculinidade.
Coach é aquele sujeito que vende uma solução vagabunda. É como quem compra uísque falso.
O coach é uma espécie de inferno breve.
E ao invés de procurar um emprego, você criasse um.
Temos uma notícia aqui, um post, na verdade, com uma informação do nosso Renato Judes, nosso amigo e colega aí, que diz o seguinte: tem tudo a ver, Viaro, com o que nós estamos debatendo agora, coach, projeto de vida, educação, ideologia do empreendedorismo, que na verdade esconde uma precarização das relações de trabalho. Vamos lá, o que disse o Judes aqui no Twitter? Ele diz o seguinte: a Fundação Lehman, atenção, cujo dono é Paulo Lehman, um dos donos das Americanas e responsável direto pelo rombo de 20 bilhões, tem um acordo com a Prefeitura de Porto Alegre, viado. Prefeitura aí do prefeito bolsonarista Melo, sem contrapartida, entre aspas, do município, segundo o site da Prefeitura. A Fundação Lehman injetará dinheiro abre aspas, na formação continuada de diretores e professores alfabetizadores. Pergunta o professor Judes, inclusive professor da prefeitura: qual o interesse? Gestão neoliberal da educação como negócio e formador de subjetividades meritocratas e empreendedoras de si. Não existe almoço grátis, como eles dizem. Investimentos na educação? Pergunta o professor Judes. Aí nós também temos outra notícia aqui do final de 2022, do próprio site da prefeitura, atenção. Diz o seguinte, né, de 7 de novembro de 2022: programa de alfabetização na idade certa começa em março na capital. Vou ler só apenas um trecho aqui. Parcerias. O programa terá parceria de organizações externas, como a Fundação Lehman, envolvida aí no escândalo do rombo das Americanas, o Instituto Natura e a Fundação Jacobs, que irão aportar até 2,5 milhões de reais, sem necessidade de contrapartida da SMED. Eles são muito bons, viado. Eles são bondosos.
Aí nós temos a notícia da semana, o post do Judes, e aquilo que nós já vimos falando, as formações de professores, as formações de alunos, as formações de diretores, porque sabe-se, eles são muito espertos nisso, sabe-se que é a partir da escola que se direciona todos os discursos para um neoliberalismo, todos os discursos para as bolhas neoliberais e fascistas que não enfraqueceram e que não irão enfraquecer. e aí se aproximam a partir destas formações, que é importante que os nossos ouvintes saibam, a maioria das formações que fazem com professores, que são colocadas como obrigatórias e que valem inclusive o registro do ponto desse funcionário, se ele não for, tem desconto no salário, isso é feito num sábado ou num contraturno, ou às vezes até num feriado, colocado naquele momento que o professor está pouco se importando com aquilo, que está indo de forma obrigatória, com muito esforço para aquilo, e aí chega lá, tu vai ter esse ambiente, então, do espírito de empreendedorismo, com toda a falácia coach em volta disso, e mais do que isso ainda, com todo esse cenário do self-coach, que nós vamos discutir em outro episódio, que envolve os gritos, que envolve as palmas, que envolve os aplausos, onde se faz todo esse teatro, então, com o profissional, para ele achar que ele vai sair dali, eu posso, eu quero, e desta forma, preparando, inclusive, os professores para abordarem em sala de aula toda essa falácia, seja ela em escola pública, seja ela em escola privada, né, Walter?
E aí, aquela balela toda do escola sem partido, isso que deixa o cara irritado como profissional. Eu amo a formação de professores, tenho dedicado uma vida a isso, formação de professor e pesquisador. E ter que enfrentar essas formações que são pagas, e é muito caro, como você bem sabe, virar o cachê desses palestrantes. E, ao mesmo tempo, aquele vazio, aquele blá-blá-blá, aquele caô, né, que se coloca nas formações, principalmente trazendo essa ideologia do empresário de si, do empreendedor, do self-made man, do do it yourself, faça você mesmo. Quando, na verdade, é uma ideologia que acompanha a uberização da economia, a plataformização, a criação de um precariado, todo mundo com MEI para receber, para não receber os direitos da CLT, para não receber, para não desfrutar, né, digamos assim, dos direitos básicos conquistados à base de sangue, de greve, de luta da classe operária, da classe trabalhadora, enfim, dos professores. E aí nós temos esse, digamos que, desprezo total a uma ideia controversa de educação, que a pedagogia corporativa, na minha visão, uma antipedagogia, se apropria constantemente de metodologias que são interessantes e aí torna elas papinha, esse é o termo, né? Torna papinha para ser melhor degustável. E assim, dessa forma simplória, você internaliza uma ideologia neoliberal de um empresário de si que se auto-explora e que vai diretamente ao, quem sabe, ao burnout, como disse o filósofo já citado, né, Han.
É importante que a gente veja que aí nós temos mais uma apropriação importante, mais uma apropriação de cunho religioso, porque quando a gente fala em transformar em papinha porque é mais degustável, o apóstolo Paulo, nas suas epístolas, que representam 75% do Novo Testamento e onde está o maior cunho filosófico do Novo Testamento, estão nas cartas paulinas, Paulo, num determinado momento, chega para os gregos e diz para eles: eu lhes dou leite, pois não possuem ainda condição de alimentar-se com o sólido. Ele está dando papinha, ele está ensinando eles querem algo mais complexo, ele: não, para lá, estou dando leite porque vocês ainda não têm condição de ter o sólido. Uma passagem clássica de Paulo, que agora me falha aqui de cabeça em qual epístola que está isso, mas uma passagem clássica de Paulo que vai trazer isso aí. Então eles se apropriam até dos conceitos mais complexos da teologia, fazendo com que isso se torne banal. Mas agora, indo para a parte final do nosso programa, que nós já estamos com 17 minutos, aí vem a outra questão, meu amigo Walter. O coach também está se espraiando para o campo esotérico, para o campo místico, pegando, já estão amarrados, inclusive, em teologias e em ufologias também. E aí nós temos o segundo conceito do nosso programa de hoje, que é o mindfulness. Isso me incomoda já pelo simples fato de colocar a meditação como resposta para os seus problemas. Ou seja, se tu não conseguiu reprogramar o teu mindset, talvez o que esteja faltando é tu meditar porque a meditação pode resolver. E aí, se vocês procurarem no YouTube as práticas da mindfulness, tem vídeos bem curtos de 5 exercícios de mindfulness, 10, e tem também aqueles que você está fazendo a sua mindfulness de forma errada, e por isso que não deu certo. Então, eles já colocam isso também para fazer. E aí, tem duas questões que, para mim, definem a canalice do mindfulness. O primeiro, que é o núcleo duro deste conceito, é dizer que a mindfulness pode acabar com a ansiedade e com a depressão. Isso para mim é uma canalice, porque ansiedade e depressão são doenças seríssimas, que nós sabemos muito bem disso e que levam pessoas, inclusive, a posturas e comportamentos suicidários ou a bancarrota total de sua existência. E aí eles colocam que esta meditação vai fazer com que tu viva única e exclusivamente o agora. E que se tu não viver o passado, tu não tem depressão. E se tu não viver o futuro, tu não tem ansiedade. Então o mindfulness é a forma de tu viver o agora e estar amarrado única e exclusivamente ao agora. E aí tu vai ver as práticas, primeiro estique suas pernas, coloque o ombro na posição adequada, se desconecte de tudo, você está agora interagindo com a natureza, estão misturando o nadismo com a hipnose, com a meditação, com o budismo, com tudo, e aí vem uma questão que é a segunda questão, que é a maior de todas as canalices. Segundo o site naprática.org, que trabalha exclusivamente com a aplicação prática do mindfulness, o mindfulness reduz o viés implícito de raça. Segundo eles, pessoas que participaram de imersões de mindfulness saíram das imersões com os seus preconceitos reduzidos, Walter Lippold. Eles estão descobrindo o segredo e a solução do racismo a partir do mindfulness. Me conta, porque só uma pessoa com um mindset hackeado como tu para poder me explicar isso.
O mindset aqui é overclockeado. A gente fez um overclock do mindset, daí turbinamos o novo termo aí. Vamos inventar, vamos ganhar dinheiro, velho.
Vamos.
E o negócio é o seguinte, nós vivemos uma sociedade hiperconectada, ansiosa, tomadora de codeína, de Xanax, porque é muita conexão, é muita aceleração, é muita coisa acontecendo. E é uma sociedade com uma ideologia do presentismo. Só que existem questões aí que levam a sociopatologias, doenças sociais, oriundas também desse modo que nós vivemos. Uma delas é essa questão da ansiedade, e essa ansiedade ela anula o futuro. O ansioso está sempre pensando no futuro e não consegue viver o presente. Então, essa fórmula mágica, inclusive até criminosa, né, de prescrever mindfulness para alguém que está doente, com perigo de vida, né, tem que ser tratado com profissionais. Mas o mindfulness oferece, usando mais uma vez uma apropriação da meditação, eu posso falar da meditação no sentido do Kung Fu. Eu sou faixa amarela de Kung Fu e eles também se apropriaram da arte marcial, o Qigong, as respirações do Kung Fu, a questão da yoga, do yoga. Mais uma vez, e são interessantes essas práticas, mas estão dentro de toda uma construção da medicina ayurvédica indiana, das artes marciais indianas, chinesas, então tem toda uma construção milenar. Bom, os caras se apropriam até do general Sun Tzu, o livro lá do 500 anos de Cristo, o livro de tática militar chinesa do Sun Tzu. E agora tem edições Sun Tzu para empresários, Sun Tzu para gerentes, Sun Tzu para não sei o quê. Então, se os caras conseguem se apropriar disso e tornar algo, né, ligado ao coach, um dos aspectos que aparece no mindfulness é isso, né? O uso da meditação para o foco. Por quê? Porque é uma economia da atenção, só que, na verdade, gera desatenção. É isso que eu queria chegar. Então, o mindfulness é uma resposta, uma fórmula pronta, mágica, imediatista, simplória, de focar e se agarrar ao presente, ao momento, porque não se vive mais o momento. Ou se está preso ao passado, ou se anula o presente por um futuro. Então, essa sociedade hiperconectada, ansiosa, cria fórmulas não só no abuso de psicotrópicos legais ou ilegais, né, de todos os tipos, mas também nesses mantras, e eles gostam de falar essa palavra também, né, de automodulação, de autocontrole. Né, na verdade, é uma tentativa de autocontrole para viver o presente, mas não para um bem-estar do sujeito, para otimizar a sua energia para o mercado de trabalho, para o mundo do trabalho, para a produção, para o produtivismo. Então, isso que é uma das questões mais criticáveis no coach, né? Não é para o bem-estar, para o sujeito compreender e transcender as contradições da sua vida. Isso é impossível, né? Se a gente for lá estudar o Freud, estudar o pessoal da psicanálise. Né? O próprio sujeito não se conhece, né? Então, essas fórmulas, elas usam aspectos da psicologia, da ciência, mas o principal, né, e também do místico, da meditação, da arte marcial, né, de outras vivências aí de rituais, mas, no entanto, no fim, funde-se na mesma coisa. Né, uma fórmula para o sujeito se tornar um projeto dentro de um pensamento do positivo, de um poder positivo, de um poder que explora a liberdade desse sujeito. E essa liberdade seria, imagina, o próprio sujeito mudar as suas estruturas mentais, a sua mentalidade e vencer os condicionamentos de classe, raça, gênero, as questões, né, da imigração, de todos os condicionantes aí que tem na sociedade. E o coach vende isso como algo que é um botão. Você liga e desliga. Coloca, instala um software no hardware neurológico. Em 360 horas de curso, você terá um novo software instalado no seu hardware e você terá uma nova vivência de sucesso, né, de otimização do tempo e coach, né, tanto para a estética, para a questão do desempenho, uma sociedade do desempenho, da otimização.
É isso aí, e chegamos ao final do nosso episódio. Já deixar um recado para os nossos ouvintes que no próximo episódio eu e o Walter vamos falar de um conceito que é delicioso. PNL.
Opa.
Programação Neurolinguística. Esse vamos vai nessa. Ser o nosso conceito do próximo episódio aqui, é como cenas do próximo capítulo. Vamos abordar.
Não percam as cenas do próximo capítulo.
Não percam o PNL, que é uma coisa maravilhosa. Tem gente na internet dizendo que se você aprender PNL, parece aquela coisa do cacete e planeta. Seus problemas acabaram.
Acabaram. Né? É isso aí, pessoal.
É isso aí, nós paramos por aqui, voltamos semana que vem com mais um episódio Anti-Coach. Um abraço, meu irmão.
Um abraço para uma escola sem coach.